Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 30 de junho de 2025. O mês está acabando. Metade do ano já passou, hein? Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviços para você. Eu sou o Luciano Seixas e sigo aqui ao vivo até às 5 horas da tarde pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o Brasil. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Foi lançada hoje aqui em Brasília o Plano Safra da Agricultura Familiar 2025-2026. O presidente Lula anunciou um investimento recorde de 89 bilhões de reais para o período. Lucília Araújo conta pra gente.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta segunda-feira, em cerimônia no Palácio do Planalto, o Plano Safra da Agricultura Familiar 2025-2026, com investimento recorde de 89 bilhões de reais. O objetivo do plano, segundo o governo federal, é fortalecer o pequeno produtor rural, ampliar o acesso ao crédito, garantir comida de qualidade com preço justo para as famílias brasileiras. Deste total, 78 bilhões de reais vão ser aplicados por meio do Pronaf, que completa 30 anos neste ano. Destaque para os juros baixos, 3% ao ano para a produção de alimentos de cesta básica e ainda menores, de 2% para cultivos orgânicos e agroecológicos. O plano também amplia o acesso a máquinas e equipamentos. Agricultores com renda de até R$ 150 mil reais por ano podem financiar até R$ 100 mil em maquinário com juros de apenas 2,5%. Já para equipamentos maiores, os juros são de 5%. Entre as novidades estão linhas de crédito voltadas à irrigação sustentável com energia solar, conectividade no campo, adaptação às mudanças climáticas e reformas para acessibilidade de pessoas com deficiência. O governo também lançou o PRONARA, Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, para promover práticas agrícolas mais saudáveis e seguras. O plano ainda inclui medidas para fortalecer cooperativas e quintais produtivos geridos por mulheres rurais. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o crédito rural acessível está ajudando o Brasil a produzir mais, com sustentabilidade, renda no campo e alimentos mais baratos no prato do consumidor. Para saber mais, acesse gov.br/mda. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Após o lançamento, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, conversou com jornalistas no Palácio do Planalto e falou sobre a tendência de redução de inflação sobre os alimentos. Vamos ouvir esse trecho.
Nós estamos chegando num momento que a inflação que foi apurada na semana passada, ela mostra que a diminuição da inflação foi puxada pelos alimentos. E os alimentos chegam numa taxa que a gente pode dizer que começou um processo de deflação de alimentos. Isso é uma boa notícia, porque de um lado o esforço do presidente Lula é melhorar a renda do povo brasileiro e de outro lado o esforço é ter alimentos e alimentos saudáveis na mesa do povo brasileiro.
O ministro também falou do novo PRONARA, que é o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. Vamos ouvir.
Nós temos uma janela tecnológica. Qual que é a janela tecnológica? É a agricultura baseada em bioinsumos. Essa janela tecnológica vale para o pequeno, vale para o médio e vale para o grande. Todos estão entrando nessa janela tecnológica. O que a gente quer é acelerá-la e fazer com que no Brasil nós tenhamos um programa, e esse programa requer um monitoramento para a cada bioinsumo que possa substituir um agrotóxico que seja perigoso ou contagiante, a gente proíba, tá certo? Então nós vamos aproveitar essa janela, mas um aproveitamento de janela que terá também um monitoramento para substituição, para garantir alimentos mais saudáveis para o povo brasileiro.
E o Brasil alcançou um recorde de mais de 48 milhões de vínculos formais ativos em maio. Segundo o novo CAGED, divulgado agora há pouco, todos os grandes setores da economia tiveram saldo positivo no mês, com destaque para o setor de serviços. Estefânia Lima traz os dados para a gente.
O mercado de trabalho formal brasileiro fechou o mês de maio com saldo positivo de quase 149 mil novas vagas com carteira assinada. No mês, o Brasil alcançou um recorde de mais de 48 milhões de vínculos formais ativos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O levantamento também aponta que todos os grandes setores da economia tiveram saldo positivo no mês. O destaque ficou para o setor de serviços, com mais de 70 mil vagas geradas. Em seguida vieram o comércio, a indústria, a agropecuária e a construção. Entre os estados, São Paulo liderou a geração de empregos em maio, com mais de 33 mil novos postos, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. O estado do Rio Grande do Sul foi o único com saldo negativo de postos de trabalho no mês. Dos grupos populacionais, o maior saldo positivo ficou entre as mulheres e jovens de 18 a 24 anos. Também se destacaram pessoas com nível médio de escolaridade e pessoas pardas. No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, o Brasil criou mais de 1 milhão e 51 mil empregos formais. Em 12 meses, o saldo supera 1 milhão e 628 mil vagas. Os dados completos do novo CAGED você encontra em gov.br/trabalho. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima.
Muito bem. Mais de 6 milhões de contribuintes amanheceram hoje com dinheiro a mais na conta. É que foi pago nesta segunda-feira o segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2025. O total liberado foi de 11 bilhões de reais. Estefânia Lima.
A Receita Federal paga nesta segunda-feira, 30 de junho, o segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2025. São mais de 6 milhões e 500 mil contribuintes beneficiados em todo o país. De acordo com a Receita Federal, o valor total liberado chega a 11 bilhões de reais. Entre os contemplados estão idosos, pessoas com deficiência ou doença grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Quem optou por entrega da declaração pré-preenchida ou por receber a restituição via Pix também recebem a partir desta segunda. O crédito é feito diretamente na conta bancária informada na declaração. A Receita Federal reforça que o pagamento é sempre realizado em conta de titularidade do contribuinte. Quem não receber por problemas nos dados bancários poderá reagendar o crédito no Banco do Brasil no prazo de até um ano. Para consultar se o pagamento foi liberado, basta acessar o site ou aplicativo da Receita Federal em Meu Imposto de Renda, na opção Consultar a Restituição. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima.
E atenção, concurseiros de plantão, foi regulamentada a nova lei de cotas, com critérios específicos para negros, indígenas e quilombolas. O decreto define regras para aplicação de 30% de reserva de vagas em concursos públicos federais, e a norma já vale aí para o segundo concurso público nacional unificado. Dilson Santa Fé tem os detalhes.
O governo federal regulamentou a nova lei de cotas com a publicação do decreto número 12.536, de 27 de junho. A norma determina a reserva de 30% das vagas em concursos públicos e processos seletivos simplificados da administração pública federal para pessoas negras, indígenas e quilombolas. A divisão das vagas é de 25% para pessoas pretas ou pardas, 3% para indígenas e 2% para quilombolas. A regra vale para todos os órgãos públicos federais, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União. A nova legislação também estabelece procedimentos distintos para a confirmação das autodeclarações. Pessoas negras vão passar por análise de fenótipo, enquanto indígenas e quilombolas vão precisar apresentar documentação específica, analisada por comissões com representantes dos próprios grupos. O decreto garante que os candidatos cotistas participem de todas as etapas dos concursos desde que atinjam a nota mínima. Também proíbe o fracionamento de vagas em editais separados, salvo justificativa formal. Candidatos cotistas também concorrem na ampla concorrência. Se forem aprovados nessa modalidade, não vão ocupar vaga reservada, mantendo a cota disponível para outros classificados. Uma instrução normativa conjunta elaborada pelos Ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, MGI, da Igualdade Racial, MR, e dos Povos Indígenas, MPI, detalha os critérios e procedimentos. Além disso, um comitê vai ser criado pelo MGI para acompanhar a aplicação da política e propor melhorias. Os procedimentos podem ser revistos após 2 anos. Por fim, vale ressaltar que o decreto não se aplica a concursos com editais já publicados e nem trata sobre reserva de vagas para pessoas com deficiência, uma vez que essa política já é regulamentada em normativo próprio. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
E o governo federal já divulgou o resultado do sorteio público de cotas do CPNU2, feito na semana passada. Foram sorteados 169 cargos entre as 3.652 vagas ofertadas. Ladimir Filipim explica pra gente.
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, MGI, divulgou o resultado do sorteio público que definiu os cargos com aplicação de cotas na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado. O sorteio, realizado no dia 26 de junho e transmitido pelo canal do MGI no YouTube, atendeu ao previsto no edital de número 01/2025. Ele definiu as vagas destinadas a candidatos pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência em cargo como número reduzido de vagas, onde a reserva não é obrigatória por lei. Foram sorteados 169 cargos entre as 3.652 vagas ofertadas no certame. A lista com os cargos contemplados está disponível na página oficial do concurso por meio do link gov.br/gestão/pt-br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
E agora o assunto é a proteção das crianças contra meningite bacteriana. Bebês de 12 meses vão passar a receber a dose de reforço com a vacina meningocócica ACWI. A mudança na imunização vale a partir de amanhã. Ladimir Filipim volta com essas informações.
O Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra a meningite no Sistema Único de Saúde. Crianças de 12 meses passam a receber a dose de reforço com a vacina meningocócica, ACWY. Até agora, o reforço era feito com a vacina do tipo C. A mudança vale a partir de 1º de julho. A ACWY protege contra 4 sorogrupos da bactéria causadora da doença, A, C, W e Y. Quem já tomou as 2 doses da vacina C aos 3 e 5 meses e o reforço aos 12 meses não precisa de nova aplicação. Já crianças que ainda não receberam a dose aos 12 meses podem tomar agora a ACWY. Neste ano, o Brasil já confirmou mais de 4.400 casos de meningite. A forma bacteriana responde por 1.731 desses registros. O SUS também oferece outras vacinas que protegem contra tipos de doença, como BCG, penta e pneumocócicas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
E agora vamos falar de capacitação para as pessoas em situação mais vulnerável no nosso país. 1.500 jovens de 15 a 24 anos no Rio de Janeiro vão participar do Pronace Juventude e receber formação técnica. O projeto ainda segue para outros estados, como Bahia e Pernambuco. Vamos ouvir com o Lademir mais uma vez.
O Pronace Juventude começou a funcionar no Rio de Janeiro. O programa vai atender moradores da Penha, do Alemão, de Manguinhos e da Maré, com oficinas, cursos livres e formação técnica pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. O programa atende jovens de 15 a 24 anos em situação de vulnerabilidade. A seleção prioriza quem enfrenta riscos maiores, como uso de drogas, evasão escolar, medidas socioeducativas, situação de rua e outros fatores que indicam risco de morte violenta. Até 2026, o Pronace Juventude tem o objetivo de atender 4 mil jovens. O projeto também está presente em Salvador, Recife, Cabo de Santo Agostinho, Manaus, Tabatinga, Iranduba, Manacapuru e em 5 regiões do Distrito Federal. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
Falar um pouquinho aqui desse Pronace Juventude, que é uma política pública importante, estratégica, que alia aí a questão da segurança, prevenção, formação das pessoas e cidadania, né? Com foco nos territórios mais afetados aí pela violência. Esse Pronace Juventude, ele busca transformar as vidas das pessoas por meio da educação, cultura e trabalho, sempre levando em conta pesquisas científicas, uma articulação com as autoridades do município e um compromisso com a equidade. O que é compromisso com a equidade? É um empenho de garantir que todas as pessoas tenham acesso a oportunidade e recurso de forma justa e imparcial, levando em conta as necessidades específicas de cada um, os desafios de cada um. É um conceito diferente, né? Ele vai além da igualdade. Igualdade seria tratar todo mundo de maneira igual, de maneira uniforme. Mas o compromisso com a equidade significa reconhecer e agir sobre as dificuldades e as desigualdades existentes para cada um. Desigualdades que podem ser por questões de raça, gênero, deficiência, classe social. E qual é a importância de, nesse contexto, oferecer capacitação às pessoas mais vulneráveis ou em maior dificuldade? Por exemplo, o pessoal de situação de rua, né? Primeiro, é o resgate da dignidade e da autonomia individual. A capacitação devolve aos indivíduos a dignidade que lhe foi muitas vezes roubada pelas situações da vida, pela própria rua, né? Ao adquirir novas habilidades e conhecimentos, eles passam a se sentir mais capazes e autônomos, recuperando a esperança e aí criando uma perspectiva de um futuro diferente, quem sabe, né? E aí você pode começar a pensar em inclusão no mercado de trabalho e acabar ou romper com o ciclo da pobreza e da exclusão social. Daí a importância desse Pronace Juventude. E o Brasil apresentou hoje em Sevilha, na Espanha, propostas sobre a Aliança Global. Quem representa o país é o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Ele também participa das discussões sobre como acelerar o financiamento do combate à fome e o desenvolvimento sustentável na 4ª Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento. Vamos ouvir o que disse o ministro sobre o evento.
Na conferência que trata sobre o financiamento do desenvolvimento, os primeiros países apresentaram os seus planos dentro daquela cesta de propostas da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. E aqui, o lado positivo, já bancos como o Banco da África, o Banco Interamericano, Banco Mundial, FIDA, e países como o Brasil e a Espanha, por exemplo, que se associam para ajudar com conhecimento, apoiar com financiamento, apoiar com crédito. E é claro teremos aqui grandes desafios, como esta discussão do endividamento dos países em desenvolvimento e também em relação a como trabalhar créditos mais adequados, com juros mais baixos para quem mais precisa.
A Justiça atendeu um pedido da Advocacia-Geral da União e barrou o avanço do loteamento irregular no litoral de Santa Catarina. Raquel Miura tem as informações no AGU Brasil.
Um terreno que abriga restingas, dunas, lagoas, banhados e vegetação nativa da Mata Atlântica. São ecossistemas frágeis e onde há espécies ameaçadas de extinção. Foi aí que uma empresa deu início a um empreendimento imobiliário fazendo loteamento da área, que tem 23 hectares e está localizada na Praia Grande, em Governador Celso Ramos, no litoral de Santa Catarina. Fiscais do IBAMA embargaram a construção, ou seja, autuaram a empresa e a proibiram de continuar com a obra. A companhia, alegando ter em mãos licenças ambientais válidas, buscou a justiça e conseguiu uma liminar. O IBAMA, no entanto, identificou que houve fraude nos documentos apresentados. Foi omitido, por exemplo, que se tratava de uma área protegida com espécies ameaçadas e de que houve retirada de vegetação nativa, o que configura infração ambiental grave. A AGU, na defesa do IBAMA, ressaltou ainda que o mandado de segurança apresentado pela empresa não é o instrumento adequado para discutir um tema com tamanha complexidade técnica e jurídica. No entendimento da advocacia pública, a liminar colocava em risco ecossistemas que levam décadas ou até séculos para se regenerar. Inicialmente, o pedido do IBAMA foi negado, mas, após um novo recurso do Ministério Público, a relatora do caso no TRF4 reconsiderou sua decisão e suspendeu a liminar. Com isso, a empresa continua proibida de lotear e realizar obras no local até o julgamento final da ação. Para a Advocacia Pública, a decisão reforça a importância da atuação conjunta de órgãos como a AGU, Ministério Público e IBAMA na preservação de áreas naturais e no combate a empreendimentos que desrespeitam a legislação ambiental. De Brasília, Raquel Miura.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora é hora de saber como fica o tempo em todas as regiões do país. Amanhã, terça-feira. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para terça-feira, 1º de julho de 2025. Região Centro-Oeste. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem nesta terça-feira tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde, com os termômetros registrando mínima de 14 e máxima de 21 graus, com umidade do ar de 85% a 40%. Goiânia, em Goiás, fica com sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 85% a 40%. Região Nordeste. São Luís, no Maranhão, apresenta poucas nuvens com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura marca mínima de 23 e máxima de 29 graus. A umidade do ar vai de 94% a 75%. Conceição do Canindé, no Piauí, comemora aniversário com sol entre muitas nuvens pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 70% a 30%. Região Norte. Belém, no Pará, fica com tempo encoberto com chuva isolada pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 98 a 70%. Alto Alegre, em Roraima, festeja aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 16 e máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 100 a 40%. Região Sudeste. São Paulo tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 12 e a máxima de 22 graus. A umidade do ar vai de 100 a 90%. O município de Guaraciaba, em Minas Gerais, comemora aniversário com tempo nublado pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar é de 85 a 35%. A região Sul.
Florianópolis, em Santa Catarina, tem tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 7 e a máxima de 13 graus. A umidade do ar é de 70 a 40%. Iraí, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com tempo claro, com sol e frio muito intenso. A temperatura mínima é de 1 grau e a máxima de 10 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90 e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para terça-feira, 1º de julho de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Eu aproveito para mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário no dia 1º de julho. Parabéns para Conceição do Canindé, no Piauí, Alto Alegre, em Roraima, Guaraciaba, em Minas Gerais, e Iraí, no Rio Grande do Sul, que completam mais um ano amanhã. É hora também de abrir o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Olha, vamos ver aqui. Conceição do Canindé, no Piauí. É uma daquelas situações difíceis que a gente fala aqui, né? 5 mil habitantes e, no entanto, o Cadastro Único registra 4.300 pessoas como baixa renda, distribuídas em 2.280 famílias e identificadas aí no Cadastro Único do Governo Federal, pessoal que precisa de apoio do Governo Federal, né? Então tem Bolsa Família para 1.390 famílias em Conceição do Canindé, no Piauí, com recebimento médio de R$ 655 por família. Alto Alegre, em Roraima, tem aqui 25 moradias do projeto do programa Minha Casa Minha Vida, um novo empreendimento que começou em 2023, no valor de R$ 3.250. E tem também a retomada de obras, 31 moradias em dois empreendimentos que foram contratados antes de 2023 e foram abandonados, né? Não estavam concluídos, tiveram a obra retomada agora com um acréscimo suplementar de R$ 1.070.000. As moradias foram concluídas em Alto Alegre, Roraima. Ainda falando de infraestrutura por lá, 370 novas ligações desde 2023 no programa Luz para Todos e dois empreendimentos selecionados no PAC Seleções. Na área de educação, construção de uma creche, escola, educação infantil, e uma na área de saúde, unidade básica de saúde zerada lá para o pessoal de Alto Alegre, com custeio aí do governo federal. Guaraciaba, em Minas Gerais, conhecida pela produção de cachaça a nível artesanal e industrial, as aguardentes aí da região são premiadas internacionalmente, hein? Vamos lá, tem mais médico para cuidar dos pingus, quem exagerar na dose lá, né? Tem um médico em atuação no município, a partir de 2023, mais um médico contratado no programa Mais Médicos. Tem 4 unidades básicas de saúde funcionando com custeio federal no município, 4 equipes de saúde da família em atuação no município, aí a questão da atenção à saúde da família, né? Atenção primária à saúde, tem 4 equipes do Brasil Sorridente cuidando da saúde bucal e tem o programa Saúde na Escola com 8 escolas pactuadas atendendo 1.430 estudantes com revisões de saúde aí para o pessoal de Guaraciaba. Iraí, no Rio Grande do Sul, conhecida como Estância Hidrotermal, o balneário Oswaldo Cruz, inclusive localizado lá em Iraí, tem a melhor água mineral termal do Brasil e a segunda melhor água mineral termal do planeta. A agricultura familiar é o forte lá em Iraí, hein? Tem grande apoio do governo federal. Olha só, para você ter uma ideia, nesses primeiros 5 meses de 2025, de janeiro a maio, foram firmados 281 contratos, num total de R$ 19 milhões. Olha que interessante. R$ 775 mil para o agronegócio, 5 contratos. E o resto, 19 milhões, quase 18 milhões e 200 mil reais, para a agricultura familiar, via Pronaf, em 276 contratos para o pessoal de Iraí, no Rio Grande do Sul. Legal, e olha, a gente segue aqui no nosso assunto federal, os destaques de Da Voz do Brasil daqui a pouquinho, tem um prosa rural inédito e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, são 4h30.
Olha, o Nordeste é muito bom, o Nordeste é bom demais. Olha o governo federal, o que já fez e ainda faz. Olha o velho Chico, olha
fez e ainda faz. Olha o governo federal.
Governo federal.
Até o dia 22 de setembro é inverno no Hemisfério Sul e a estação promete temperaturas acima da média aqui no Brasil. Mas também não está descartada a possibilidade de ondas de frio entre as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e o Sul da região Norte. Vamos saber mais com Mariana Leite no Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
O inverno de 2025 no Brasil deverá ser de temperaturas acima da média em grande parte do território brasileiro. É o que aponta a previsão do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais por meio do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. A unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação realiza o monitoramento das condições climáticas a partir de dados de estações meteorológicas nacionais e também de centros internacionais. De acordo com os números, apesar dos termômetros com marcações mais altas, existe a possibilidade de ondas de frio em algumas regiões do país, como detalhou Caroline Vidal, meteorologista do Grupo Clima do INPE.
Maior probabilidade, maior chance de temperaturas acima da média em grande parte do Brasil, embora não se descarte ondas de frio, incursão de ar frio entre as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Sul da região Norte do Brasil, pois esta época do ano é comum, é típico observar esse tipo de evento, principalmente nos meses de julho e agosto.
Ainda segundo o INPE, a previsão indica maior probabilidade de chuvas acima da média no norte da região norte, na região sul, em parte do Rio Grande do Sul, sendo que na primeira, onde os volumes já costumam ser elevados nesta época do ano, a expectativa é de precipitações ainda mais intensas. Já na área central do Brasil, que está passando pelo período de estiagem, os números apontam a previsão de chuvas ainda abaixo da média ao final do trimestre, julho, agosto e setembro. Segundo Caroline Vidal, para o Nordeste, o trimestre na maior parte da região deve finalizar com chuvas abaixo da média.
Nessa época do ano, a média de chuvas é elevada, principalmente na faixa leste da região, então não se descartam eventos de chuva mais significativa neste setor da região Nordeste do Brasil, como a gente já pôde observar entre o final de maio e o início de junho.
Segundo os dados, o Oceano Pacífico Equatorial apresenta atualmente condições de neutralidade, ou seja, sem a atuação dos fenômenos El Niño ou La Niña. Já no Atlântico Tropical, foi observado um aquecimento das águas na porção mais ao norte, o que pode influenciar o regime de chuvas no norte da região norte e também no norte do nordeste do Brasil. Para outros detalhes sobre o inverno de 2025, acesse o www.cptec.imp.br. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente, em primeira mão, os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Ei, Luciano, boa tarde pra você, boa tarde pros ouvintes da Rádio Gov.
Começando a semana, o que temos na Voz do Brasil?
Olha, Luciano, hoje a gente vai ter muito assunto na Voz do Brasil. Vamos falar de Plano Safra, da agricultura familiar, que foi lançado hoje. Vamos falar do novo edital do Concurso Público Nacional Unificado. Vamos falar sobre emprego. Tudo isso eu tenho certeza que você já falou por aqui hoje, né?
Uma pincelada.
É, a gente vai trazer tudo isso
os
também.
Os detalhes na Voz.
Também na Voz do Brasil de hoje. Mas eu queria destacar uma reportagem que eu achei muito, muito boa de dar hoje, que é a reabertura pela primeira vez depois daquele incêndio de 2018 do Museu Nacional do Rio de Janeiro.
Olha que legal isso,
hein? Ele vai reabrir as portas para o público pela primeira vez, ainda parcialmente. O museu não vai ser totalmente reaberto, mas três partes principais deles vão poder voltar a ser visitadas pelo público. A expectativa é que ele seja totalmente reaberto entre 2027 e 2028. E a gente vai trazer uma reportagem com o ministro da Educação, Camilo Santana, porque o Museu Nacional, para quem não sabe, é ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que por sua vez é ligada ao Ministério da Educação, né? Então a gente vai ter uma reportagem com o ministro Camilo Santana, com a diretora do museu, falando sobre as pesquisas que continuaram sendo feitas lá ao longo desses anos e da importância, né, de o público conseguir novamente acessar o material de valor incalculável, histórico, cultural, antropológico, manto tupinambá, aquele manto tupinambá que é uma peça histórica indígena brasileira importantíssima. Tá tudo lá. E maravilha. A gente vai contar isso hoje na Voz do Brasil daqui a pouquinho.
A partir das 7 da noite em todas as rádios.
Eu e você, Lucas.
Valeu, Mari. Até lá.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista. Nessa semana, próxima quinta-feira, agora acontece a Caravana das Juventudes. E hoje, no Momento Entrevista, o Ronald Sorriso, que é o secretário nacional de Juventude, fala sobre o evento e também sobre o documento ID Jovem, que completa 20 anos com quase 1 milhão de jovens, tendo acesso mais barato ao transporte interestadual e a eventos esportivos e artísticos. Vamos ouvir. Secretário, vamos começar falando desse programa ID Jovem, né? Identidade Jovem, que está chegando a 1 milhão de registros. Para que serve esse documento, secretário? E quem pode emiti-lo?
Pode emitir todo jovem de 15 a 29 anos que está inscrito no Cadastro Único com renda familiar até 2 salários mínimos e, a partir desse direito, ele tem a possibilidade de acessar gratuitamente passagens interestaduais ou com 50% de desconto, seja para fazer um concurso, para apresentar um trabalho, para visitar um familiar que não vê há muito tempo e não tem condições financeiras, e também tem o direito à meia entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer. Então é uma perspectiva de acesso à capital cultural e de conhecer o território nacional, que hoje o jovem tem esse direito.
Agora, secretário, recentemente o programa passou aí por algumas mudanças, alguns ajustes. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre eles e também sobre o crescimento do interesse, né, das pessoas pela identidade jovem.
Verdade, Mariana. A gente fez um processo de transformação muito importante, reduzindo, por exemplo, de 45 dias do momento que o jovem se inscreve no Cadastro Único a possibilidade dele tirar o seu ID Jovem para até 3 dias úteis. Isso deu uma celeridade, fez com que o jovem não criasse aquela certa frustração, porque se eu tenho direito, se eu fiz agora, por que demora tanto tempo? Então a gente reduziu a tecnologia, reduziu o tempo com a nova tecnologia. Além disso, a gente teve a possibilidade de apresentar uma aplicação que faz com que plataformas de passagem ofereçam a esse jovem a plataforma, a passagem de maneira online. Ou seja, ele não precisa mais se deslocar até a rodoviária, gastar o dinheiro que ele não tem para poder chegar lá e às vezes a passagem não está disponível. Hoje você pode fazer tudo isso online. E o jovem pode acessar esse direito pelo idjovem.com.br, perdão, idjovem.juventude.gov.br e também pelo aplicativo IDjovem 2.0 em todas as plataformas, todas as lojas virtuais.
Nós falamos no início, chegando a quase 1 milhão de registros, né? Ainda há muitos jovens no Cadastro Único que não emitiram a ID Jovem, secretário? Qual é a meta?
Ainda há bastante jovens. É claro que nem todos vão ter o interesse de utilizar, porque são estudantes, porque às vezes não vão utilizar a passagem interestadual, mas a nossa meta é chegar a 2 milhões de jovens até o final do nosso governo. Nós iniciamos com pouco mais de 400 mil jovens, já dobramos essa meta e agora a gente quer chegar a 2 milhões de jovens até o final do governo, fazendo com que todos tenham acesso a direitos fundamentais.
Agora, no começo de julho, o Brasil vai receber o encontro do BRICS, né? O grupo de países que tem aí uma cooperação para o Sul Global. E a marca ID Jovem é um dos temas que vai ser levado lá para a cúpula, apresentado a esses países. Que outras políticas voltadas para a juventude o senhor destacaria que servem de exemplo aí?
Perfeito. Nós tivemos a cúpula de ministros de juventude do BRICS agora no início do mês. Foi um evento absolutamente excelente, onde de maneira bastante consensual produzimos um novo memorando de entendimento, onde todos os países, os novos, passam a integrar esse nosso esforço de juventude. Além do ID Jovem, que a gente apresentou para todos os países, nós debatemos ali política de cooperação entre as iniciativas de juventude realizadas entre os diversos países, mobilidade acadêmica, ou seja, aquilo que é produzido aqui academicamente, como pode contribuir com o desenvolvimento científico de outros países, com a ida dos nossos jovens a esses outros países e a vinda desses jovens, a mobilidade profissional, ou seja, nossos profissionais formados aqui acessarem esses mercados e vice-versa. Enfim, é uma agenda de cooperação muito interessante entre as juventudes do Sul Global.
Agora, em relação à Caravana das Juventudes, dia 3 de julho, né? A iniciativa começou em março e já mobilizou mais de 10 mil jovens em 12 estados. Qual é o objetivo dessa ação?
Como uma secretaria da Secretaria-Geral da Presidência da Participação Social, a nossa agenda tem que envolver o povo. Então, é uma agenda que busca trazer os jovens para debater os seus direitos, para a gente apresentar a política pública. O Conselho Nacional de Juventude tem mobilizado pelo Plano Nacional de Juventude e nós temos feito uma agenda de intensa integração dos entes federados para fortalecimento da agenda da juventude em todo o país.
Pois é, em julho vão ser celebrados aí 20 anos, né? Dessa agenda da juventude.
No dia 30 de junho, nós completamos 20 anos da Lei 11.129. Nós vamos celebrar no dia 3 de julho, junto com o ministro Márcio Macedo, outros ministros daqui do governo do presidente Lula, e nós convidamos todos os jovens do Estado de São Paulo para estar presente no Instituto Federal de São Paulo, Campus Canindé.
Muito importante essa participação da juventude diretamente com o governo, né, secretário, para que os jovens possam aí começar a sugerir as políticas públicas que eles achem que são interessantes para as pessoas com menos de 29 anos, né?
Com certeza. O evento é aberto, é uma audiência pública também que vai ser realizada. Participem. Eu quero fazer um chamado a todo mundo que está nos escutando, também aos pais, os avós que nos escutam. Façam com que seu jovem aí em casa, tire o seu ID jovem e convide ele a participar da Política Nacional de Juventude.
Esse foi o Momento Entrevista com Ronald Sorriso, secretário nacional de Juventude. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br.
Assunto Federal.
A mentira tem perna curta e, se depender do nosso assunto federal, mais curta ainda. Criminosos estão contatando entidades beneficentes para aplicar golpes envolvendo cobranças indevidas do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, o SEBAS. Os estelionatários se passam por servidores do MDS para cobrar valores indevidos das entidades. Vamos de Brasil contra Fake.
Brasil contra Fake.
Cuidado! Entidades beneficentes estão na mira de golpistas que estão se passando por servidores do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS.
Os criminosos estão cobrando taxas indevidas relativas a processos da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social, o SEBAS.
Leandro de Oliveira Nardi, coordenador-geral de Certificação de Entidades Beneficientes de Assistência Social, explica quais são os requisitos para as entidades conseguirem o SEBAS, cuja emissão, renovação ou manutenção é um serviço público, gratuito e realizado exclusivamente pelos canais oficiais do governo.
Para uma entidade obter a certificação SEBAS, primeiramente ela deve ser inscrita no Conselho Municipal ou Distrital de Assistência Social e ter seu Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social concluído. Estes são requisitos de reconhecimento das entidades no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. Para além disso, é necessário que ela cumpra os requisitos dispostos na Lei Complementar número 187 de 2021 e no Decreto 11.791 de 2023.
O Ministério orienta que qualquer suspeita de fraude, cobrança indevida ou tentativa de golpe seja imediatamente comunicada ao departamento responsável e, se necessário, às autoridades competentes.
As entidades beneficentes devem se atentar a nunca realizar pagamentos solicitados por telefone, e-mail ou mensagens em nome do MDS. E desconfiar de ameaças de cancelamento do certificado, principalmente quando condicionadas a algum pagamento imediato.
E em caso de tentativa de golpe, registrar um boletim de ocorrência e comunicar imediatamente ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
A certificação de entidades beneficentes de assistência social é um reconhecimento concedido pelo governo federal às entidades e organizações da sociedade civil que prestam provisões socioassistenciais de forma gratuita, contínua e planejada, conforme a legislação vigente.
Ter essa certificação garante à entidade a imunidade de contribuições sociais, ou seja, ela fica livre de pagar alguns tributos federais.
Isso permite que as organizações direcionem mais recursos para seus atendimentos, ampliando e qualificando os serviços ofertados à população.
Na hora de se informar,
procure fontes confiáveis.
Reportagem Marcos Lacerda
e Gisele Brasil.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
Segunda, você já sabe, é dia de prosa rural aqui no nosso Assunto Federal. O episódio de hoje vai mostrar estratégias de cruzamentos para alto desempenho em caprinos e ovinos. Vamos ouvir essa prosa. Zé Alves, manda aí.
Vem aí mais um Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive do campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, minha gente boa de prosa. Nosso programa de hoje traz informações importantes para criadores de caprinos e ovinos. Aqui é Jorge Macau, jornalista da Embrapa, e hoje vamos falar sobre os cruzamentos para alto desempenho. Como o criador pode fazer cruzamentos entre animais de diferentes raças para dar um impulso na produção de leite e carne. Vamos falar também de estratégias de uso das raças para melhorar os rebanhos e trazer bons resultados para os criadores. O programa de hoje traz como convidado o pesquisador Olivardo Facó, da Embrapa Caprinos e Ovinos, um especialista em melhoramento genético animal. Está na hora do nosso Dedo de Prosa.
Um Dedo de Prosa.
Para nosso ouvinte ficar atento, nos cruzamentos para alto desempenho, a ideia é aproveitar os potenciais de raças diferentes que podem se complementar. Por exemplo, o criador pode fazer cruzamentos entre raças locais, que são bem adaptadas ao ambiente, com raças mais especializadas para os objetivos de produção de carne ou leite. Essa estratégia permite respostas rápidas. Muitas vezes, numa primeira geração de cruzamentos, você já consegue animais com diferencial. Mas para que esses cruzamentos deem bons resultados, é preciso que o criador pense em questões importantes, como mercado, sistema de produção e as raças disponíveis no local. O Facó, nosso convidado de hoje, vai falar sobre a importância desses fatores para o nosso colega Adilson Nóbrega, jornalista da Embrapa Caprinos e Ovinos. E já vamos direto ao assunto. Fique atento.
Facó, quais são os fatores que devem ser considerados numa definição racional de um sistema de cruzamento de alto desempenho?
Nos cruzamentos, qual que é o diferencial dos cruzamentos, né? É que você busca, podendo utilizar animais de raças diferentes, você busca a complementaridade entre essas raças ou grupos genéticos, tentando combinar características favoráveis das duas ou mais raças num único animal e também tirando proveito do fenômeno que a gente chama de heterose ou vigor híbrido. Bom, a definição de um sistema de cruzamentos, ela precisa levar em conta uma série de fatores. Dentre esses fatores, a gente vai destacar o mercado. É importante você definir para qual mercado você está querendo produzir esse animal ou esse produto derivado dos animais. Tá? Então, esse mercado é que define se você vai querer, por exemplo, para um mercado de carnes, você vai ter determinadas opções. Para o mercado de produção de leite ou derivados lácteos, são outros fatores que devem ser levados em consideração, inclusive grupos genéticos, raças diferentes, né? O outro fator é o próprio sistema de produção. Na região em que você vai adotar a prática de cruzamento, é preciso definir que sistema de produção vai ser adotado. É um sistema de produção mais intensificado ou é um sistema semi-intensivo ou mesmo extensivo? Além disso, né, depende dos grupos genéticos que você tem disponíveis na região. Não adianta o criador desenhar um sistema de produção para o qual ele vai ter dificuldade de acessar determinado material genético para a implementação desse sistema de cruzamento. Então você precisa, na idealização, no desenho do sistema de cruzamento, você precisa contar com raças ou grupos genéticos que existem na região ou que podem ser mais facilmente trazidos para a região para utilizar, para fazer o sistema de cruzamento funcionar.
Muito bom, Facó. E é importante que o criador também leve em consideração outros fatores, como a infraestrutura que ele possui e se ele tem mão de obra qualificada. Isso porque, em alguns cruzamentos mais complexos, o produtor rural pode precisar de divisão de pastagens ou de piquetes. Se ele não tiver essa estrutura, melhor optar por soluções mais simples. Alguns cruzamentos mais complexos também precisam de mão de obra especializada. Em caso de dúvida, é sempre importante consultar um profissional. Outro fator importante para se levar em conta é se o criador pode recorrer à inseminação artificial. A inseminação pode ser uma aliada porque ela pode facilitar o manejo. A genética de um reprodutor, por exemplo, pode vir via sêmen. Não precisa, neste caso, manter a raça de reprodutores na propriedade. Mas vamos convidar novamente o Facó para a nossa conversa com o amigo ouvinte, porque ele agora vai trazer dicas de cruzamentos para alto desempenho aos criadores interessados na produção de carne.
A dica que a gente dá é tentar subdividir essas raças, as raças que se tem aí como opções, em duas categorias: as ditas raças maternas e as raças paternas. O que, que são as raças maternas? São raças que têm como características principais uma boa adaptação às condições de produção do seu sistema de produção, fertilidade, né, porque essa é a característica de maior importância econômica num sistema de produção de carne, é a fertilidade. E animais que tenham boa habilidade materna. Habilidade materna é aquela capacidade da matriz, em uma vez tendo parido, dado cria, dar boas condições para que essa cria possa se desenvolver. Há outro grupo, né, de raças, é o que a gente chama de raças paternas. E o que, que a gente destaca como características que são buscadas quando você procura escolher uma raça paterna? São raças que vão ter como destaque uma velocidade de crescimento maior e uma conformação de carcaça melhor estruturada, com maior musculosidade. Então essas são as duas principais características, vamos dizer assim, de um caprino ou de um ovino de raça paterna. Então, para cruzamentos para produção de carne, a gente recomenda que sejam combinadas raças maternas com raças paternas, porque aí você vai estar complementando essas aptidões e tendo maior vigor híbrido, maior heterose no cruzamento.
Muito interessante, Facó. É importante reforçar. O criador deve escolher as raças de acordo com seus objetivos de produção. E esses animais devem ser adaptados às condições dos sistemas de produção locais. E tanto no caso da produção de carne como da produção de leite, as raças devem ter características complementares para que essas habilidades diferentes sejam combinadas. Mas por falar em leite, nosso convidado Olivardo Facó vai trazer dicas para cruzamentos de alto desempenho para o criador interessado na produção leiteira. Que dicas são essas, Facó?
No caso de leite, a lógica é semelhante. Só que nesse caso, a gente não vai dividir em raças paternas e maternas. A gente vai dividir em raças especializadas e raças adaptadas ou localmente adaptadas. Que são as especializadas, vão se destacar em função de quê? Em função principalmente de um maior volume de produção de leite. Elas foram selecionadas para apresentar uma maior produção de leite e lactações mais persistentes. Então essas são as duas principais características, vamos dizer assim, das raças ditas especializadas para a produção de leite. Enquanto que no caso das adaptadas vai se assemelhar àquela coisa da linhagem, das raças maternas que eu mencionei anteriormente, né? Que são raças que vão se destacar por elevada adaptação nas condições locais de produção e fertilidade. Então você combinando essas duas raças para leite, você vai buscar matrizes, uma base materna adaptada, e ela vai ser então cruzada com reprodutores da raça especializada para elevar a produção de leite, para trazer uma maior produção de leite, e tirando o proveito do vigor híbrido, né, da adaptação da raça localmente adaptada, você vai ter aí um animal que é tanto bastante produtivo quanto bem adaptado àquelas condições de produção.
Excelente, Facó. Ficam as dicas para o amigo ouvinte. Estes cruzamentos, quando usados dessa forma racional, podem trazer ganhos para a produtividade e para gerar melhor renda nos sistemas de produção. Agora também é preciso destacar, a longo prazo, também é preciso ter uma estratégia para manter as raças locais adaptadas ao ambiente. Essa é uma dica muito importante que vai ser assunto do nosso próximo quadro, o Pitacos da Hora.
Pitacos da Hora.
O Pitacos da Hora de hoje traz uma dica para os criadores interessados em cruzamentos para melhoramento do rebanho. É sempre importante preservar os recursos genéticos locais, ou seja, preservar os animais das raças já adaptadas às condições locais. Nosso convidado, Olivardo Facó, chama a atenção que o criador não pode cair no engano de imaginar que os cruzamentos com raças paternas ou especializadas vão resolver todos os problemas da produção. Então é necessário manter as raças locais para garantir que os cruzamentos para alto desempenho vão funcionar a longo prazo. O Facó traz um exemplo de como garantir essa manutenção em um sistema de cruzamento industrial, adaptado para condições de agroindústrias. Continue atento, amigo ouvinte.
Num sistema dito cruzamento industrial, em que eu vou fazer simplesmente cruzar uma raça paterna com a raça materna e todos os produtos que forem nascer serão o produto final, ou seja, vão para o abate, a gente recomenda não exceder 55% das matrizes adaptadas sendo acasalada com o reprodutor de raça paterna. Então, eu devo, se eu tenho 100 matrizes, eu devo colocar no máximo 55 dessas matrizes, vamos dizer, dessa minha raça local, seja Santinês, seja o Morada Nova, o Somares, né? Não devo passar de 55 no cruzamento com a raça especializada, seja ela Dorper, Texel, dentre outras. Por quê? Porque se eu exceder isso, eu não vou conseguir produzir as matrizes da raça local de reposição. As matrizes envelhecem. Então, normalmente, a gente substitui em torno de 20% das matrizes a cada ano. As mais velhas, né, vão tender, adoecem ou são descartadas em função da própria idade. Então, quando elas são descartadas, elas precisam ser repostas. Como é que eu vou repor? A partir dos indivíduos que eu vou produzir no meu sistema, acasalando pelo menos 45% das matrizes localmente adaptadas com reprodutores da própria raça dela. Com isso, eu consigo fazer a reposição dessas matrizes.
Muito bom, pessoal! Agradecemos ao nosso convidado de hoje, Olivardo Facó, pesquisador da Embrapa Caprinos e Ovinos. Nosso agradecimento também ao colega Adilson Nóbrega, da Embrapa Caprinos e Ovinos, que colaborou com as entrevistas desta edição. Bom, nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Caprinos e Ovinos. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 88 é o DDD. Telefone 3112-7400. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Fale Conosco e o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
O Prosa Rural é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro e entrevistas, Adilson Nóbrega. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Edição de áudio e apresentação, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa, Caprinos e Ovinos.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. Rapidinho aqui, passando só para dizer que começaram hoje as inscrições do Programa Universidade para Todos, o ProUni, no segundo semestre. Os interessados têm até sexta-feira, dia 4 de julho, para se inscrever pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Tá legal? O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 7 de julho na página do ProUni. Já a segunda chamada sai no dia 28 de julho. São ofertadas mais de 211 mil bolsas no processo seletivo, sendo mais de 118 mil integrais e 93 mil bolsas parciais. O Assunto Federal de hoje termina aqui. A gente volta amanhã para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.